11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique e África do Sul. Edição das 11, vamos saber quais são os destaques. Seguimos então com esta edição.
É isso mesmo, 30 de estudantes responderam esta manhã à convocatória nas redes sociais para uma manifestação no centro de Maputo contra o novo estatuto do funcionário e agente parlamentar. A concentração foi dispersa por polícias armados. As regalias e subsídios previstos no novo estatuto estão a ser alvo de críticas, desde que foram aprovadas pela Assembleia da República, na Generalidade e por consenso pelas três bancadas parlamentares. Para amanhã está marcada no Parlamento a discussão, na especialidade. A concentração de hoje decorreu em frente ao edifício do Conselho Municipal de Maputo. Ainda em Moçambique, as autoridades de saúde estão a reforçar as medidas de prevenção da Covid-19 em todos os pontos de entrada do país por causa da nova variante da Índia. A reportagem de Orfeu de Salisboa.
O surgimento da variante indiana da Covid-19, que já foi detectada na vizinha África do Sul, deixa Moçambique em estado de alerta máximo, diz a diretora nacional adjunta de saúde pública.
Em relação aos voos, nós temos a vantagem, e sempre tivemos essa vantagem, de termos vários pontos que seriam barreiras de controlo da passagem de pessoas infectadas até chegar a Moçambique. Os voos não são diretos da Índia para Moçambique, também não são diretos do Brasil para Moçambique. E durante o processo de viagem, as pessoas vão passando por vários locais de seleção e de afunilamento de possível entrada de pessoas infectadas ao país. Então, isso também é uma vantagem para o país.
Contudo, garante Benigna Massinha que o país está a reforçar medidas de controlo nos postos de fronteira.
Temos os pontos de entrada praticamente a funcionar, em termos de, pelo menos, fazemos o teste, e isto pode ajudar-nos de alguma forma a controlar, pelo menos, a entrada de pessoas infectadas.
Por outro lado, as autoridades moçambicanas de saúde reforçam o apelo para o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19.
Por outro lado, e simultaneamente, o Ministro da Saúde garante que está a ser reforçada a capacidade de testagem.
Pode haver até uma variante moçambicana, desde que se faça a investigação. O que nós estamos a fazer nesse momento é que parte das nossas amostras que estamos a testar, também vamos testar para as variantes que são descritas. E nos próximos tempos, quando tivermos resultados, podemos dizer se já temos ou não em circulação a variante indiana.
Vamos agora a São Tomé, onde o laboratório de referência do arquipélago apresenta várias carências, desde equipamentos a recursos humanos e agora também problemas de fornecimento de energia elétrica. Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África.
A diretora do laboratório de referência deixou claro.
O laboratório, quando foi construído, não foi pensado em atividades que temos neste momento, que é uma pandemia.
Rosa Neto revelou que a instituição tem registado vários problemas.
Desde o sistema elétrico, que foi concebido somente para alguns equipamentos, neste momento já não dá resposta. Agora já temos alguns equipamentos com alguma subcarga no laboratório. Temos tido problemas de eletricidade. Nós temos uma base de dados que sempre que falha em eletricidade já temos problema, não conseguimos dar resposta.
O laboratório conta com uma única equipa de 10 técnicos que trabalham sem parar desde o início da pandemia.
Nós temos horário para entrar, nós não temos horário para sair. Nós precisamos de pelo menos mais 6 técnicos para aumentarmos a nossa carga horária. Porque é inconcebível fazer com que um técnico faça 12 horas de trabalho e pedir para fazer mais 12.
Segundo esta responsável, o laboratório precisa também de equipamentos.
Desde o início da pandemia estamos com um único equipamento, que trabalha todos os dias, sem manutenção. Há um momento que ele também perde estabilidade.
Perante a situação, Rosa Neto diz que não há condições para a retoma do turismo no país.
Nesse momento, com o número de voos que temos, com o número de passageiros e pacientes que nós temos, temos dificuldade. Seria imprudente da nossa parte aceitarmos mais voos sem antes reunir em condições para darmos resposta.
O Laboratório de Referência Nacional realiza cerca de 150 testes por dia.
E não são apenas testes para Covid, também realiza testes de tuberculose e da sida. Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Saúde, detido por alegada corrupção, deve apresentar-se hoje ao juiz de instrução criminal, jornalista Susana Lemos.
Os advogados de António Deuna consideram que o ex-ministro da Saúde Pública foi detido de forma ilegal e põem em causa a maneira como a polícia agiu durante os interrogatórios de 5 horas. Sobre António Deuna, recaem 3 suspeitas, 2 relacionadas com desvio de dinheiro público e outra relacionada com medicamentos. Terá levantado indevidamente 152 mil euros das contas bancárias dos centros de saúde da região de Bafatá, no leste da Guiné-Bissau. Terá também retirado 76 mil euros da conta bancária de uma ONG inglesa que apoia o Ministério da Saúde no combate às doenças negligenciadas. A polícia investiga ainda a possível importação ilegal de 30 contentores de medicamentos a favor de uma empresa farmacêutica. Sobre estas acusações, o advogado Kufu Nyadoa promete reagir mais tarde, alegando que o processo ainda está sob segredo de justiça.
Angola prepara-se para anunciar a descoberta de uma das maiores minas de diamantes do mundo, que está situada na Lunda Sul. Isto foi revelado pelo ministro dos Recursos Humanos durante um encontro com operadores da Bélgica, correspondente José Silva em Luanda.
Investidores belgas do setor dos diamantes estão interessados no mercado angolano. Durante o encontro com as autoridades, os investidores ouviram do ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, dados sobre o potencial diamantífero do país.
Possuímos hoje a quarta maior mina de diamantes primário do mundo e posso anunciar aos senhores que em breve teremos uma mina maior do que esta. Um futuro muito breve. E a produzir. Também está situado na província da Lunda Sul, em Saurimo, e com certeza irá contribuir para a melhoria da posição de Angola no ranking dos maiores produtores de diamantes.
O ministro reconheceu que o garimpo ilegal continua a ser um problema que as autoridades precisam combater.
Temos no nosso país um problema grave de garimpo de diamantes, que é não só realizado por angolanos, mas também por estrangeiros que muitas vezes vêm ao nosso país de forma ilegal.
Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino de Azevedo, durante um encontro com a delegação do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, Bélgica.
E agora ao Brasil, onde cerca de 2.500 artistas pediram a destituição de Jair Bolsonaro devido à má gestão da pandemia. Jornalista Germano Campos.
Com o cantor e escritor Chico Buarque e o ator Gregório do Vivier à cabeça, estes artistas criticam duramente a gestão pandémica do presidente brasileiro, que provocou até agora mais de 420 mil mortos e para cima de 15 milhões de infectados. Segundo o manifesto divulgado no site da organização Jornalistas Livres, várias medidas poderiam ter sido tomadas para impedir que o Brasil se tornasse num dos países mais afetados pela crise sanitária em todo o mundo, mas não foram. A negação e o incentivo ao incumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19 são apontadas como uma das principais causas desta situação. Daí, o pedido de impeachment, ou seja, destituição de Jair Bolsonaro, num abaixo assinado que inclui nomes conhecidos e respeitados, como Ivan Lins, Zé Cabaleiro e o rapper Emicida. Todos falam numa condução irracional da crise, causando um número de óbitos muito superior ao que seria desejável. A carta convida a sociedade brasileira para unir esforços visando estancar aquilo que foi apelidado de genocídio nacional. Até à noite passada, o documento já contava com quase 20 mil assinaturas, sendo depois discutido pelo Congresso do Brasil.
Artistas pelo impeachment querem a destituição de Bolsonaro pela forma como tem gerido a pandemia.